juntou, nomeadamente nos parceiros da América do Sul, visões políticas bem diferentes, ainda assim conseguiram consertar-se relativamente ao valor económico do acordo, ao valor comercial do acordo. Quer o presidente argentino, quer o presidente brasileiro, são talvez o expoente máximo disso mesmo. Eu já agora aproveito também para, daqui em nome do governo português, desejar um rápido restabelecimento ao presidente Lula do Brasil e dizer-lhe, senhor deputado, que eu mantenho aquilo que disse há pouco na resposta anterior. Parece-me que esta é uma oportunidade. Não há, de facto, acordos perfeitos, não há negociações perfeitas. Há uma coisa que eu sei: se não houver regulação, se não houver o mínimo de reciprocidade nas regras de trocas comerciais, nós vamos perder sempre. Nós vamos perder sempre porquê? Porque somos o espaço, por natureza e também por desenvolvimento, que é mais exigente consigo próprio. E isso tem vantagens, naturalmente, mas tem depois também alguns problemas e nós estamos a perder oportunidades, muitas vezes, de com esta reciprocidade, com esta oportunidade de maior responsabilidade do ponto de vista comercial, libertarmos recursos para sermos mais inovadores e mais consequentes nas transformações nas quais o Sr. Deputado também aqui mencionou, nomeadamente na questão da transição digital. Eu estou de acordo consigo. A Europa não tem cumprido aquilo que é a sua responsabilidade, a sua obrigação e a sua missão do ponto de vista da transição digital. Nós continuamos a ter excesso de burocracia e continuamos a ter excesso de regulação. E não podemos ser ingênuos. A Europa não pode ser ingênua no panorama internacional. Nós temos de acompanhar os grandes movimentos que dão desenvolvimento à humanidade, nós temos de acompanhar as grandes oportunidades, mas temos de o fazer também com pragmatismo. Nós não podemos pensar que estamos, porque não estamos, isolados no mundo e não podemos querer ter algum ascendente moral que depois se repercuta em perda de qualidade de vida e perda de bem-estar dos cidadãos. E esse é um dos casos. Nós, neste momento, do ponto de vista das tecnologias, do ponto de vista da inovação digital, estamos abaixo, quer do lado chinês, quer do lado americano, e não haveria razões para isso à partida, porque nós temos, felizmente, muito conhecimento, muita ciência, muito investimento nesta área, que infelizmente depois acaba por não ter essa dimensão por falta de pragmatismo e por excesso, neste caso, de regulação. Eu tentarei depois dar-lhe a resposta, como já percebi que não vou ter tempo para tudo, mas para não me esquecer, esta questão final, depois vou a Moçambique e à Venezuela se puder, mas esta questão final que colocou sobre a IGF, ou foi a penúltima, não foi a última foi o retorno, há aqui vários estudos, falaremos disso se calhar noutra ocasião, mas sobre a IGF, dizer-lhe que a informação que eu obtive antes de vir para esta tarde de debates foi a de que nós estávamos na presença de informação ou que não estava na posse da IGF ou que era a responsabilidade de ser dada por parte de outros organismos. Não me passa pela cabeça, sinceramente, que a IGF possa estar a ocultar qualquer documentação no que toca a ações de fiscalização da aplicação de dinheiros públicos, em particular de fundos europeus, mas creio que esse esclarecimento foram os próprios detentores da direção da IGF que o afirmaram numa comunicação que é pública neste momento.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Tem 3 minutos e 30 segundos. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Certamente que os desenvolvimentos na Síria serão um dos temas debatidos nesta reunião do Conselho. E se a queda de Bashar al-Assad é uma boa notícia, a verdade é que não temos grandes certezas relativamente à celebração desse acontecimento, porque os antecedentes de quem tomou Damasco não abonam a favor da tranquilidade. Estamos a falar, aliás, de uma organização considerada terrorista pela União Europeia e por Portugal por essa via também, e por isso a prudência é o que nos é recomendado neste momento. E, nesse sentido, a queda do regime sírio de Bashar al-Assad não pode ser usada, não pode servir como uma oportunidade para violações de direito internacional. Infelizmente, começamos a assistir a alguns aproveitamentos dessa natureza. Desde logo, a presença de Israel em área desmilitarizada na Síria viola o acordo de 1974, os bombardeamentos de Israel violam o direito internacional e, portanto, a primeira questão que coloco, Sr. Primeiro-Ministro, é se o governo português vai, à semelhança do que fez, aliás, as Nações Unidas, condenar os avanços de Israel no território sírio, mas mais do que isso, se o Sr. Primeiro-Ministro nos pode deixar aqui a garantia de que o governo português não vai reconhecer as anexações de território que vão decorrer dos aproveitamentos de Israel neste momento e alargar já as anexações ilegais que existem. Portanto, essa é a primeira parte. A segunda parte, em relação ao que se passa na Síria, tem a ver com os refugiados. Sabemos que o conflito na Síria, e nos últimos anos, gerou o maior número de refugiados que há memória nos últimos tempos, e estamos a falar de uma situação de 5,2 milhões de refugiados registados só na região, 7,2 milhões de refugiados internos também dependentes da ajuda humanitária e largos milhares de refugiados na Europa. Com a queda de Bashar al-Assad, vários países, entre eles a Bélgica, a França, a Áustria, a Alemanha, a Grécia, a Itália, a Suécia, fizeram saber que iriam introduzir uma pausa nos requerimentos de asilo. Aliás, a Áustria vai mais longe e anuncia, inclusive, que vai iniciar um programa de deportação. O Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de nos dizer aqui, que aliás saudamos, que os 1.243 refugiados sírios que estão em Portugal, assim continuarão, seja essa a vontade dos refugiados que cá estão. Mas a minha questão tem a ver com a outra parte da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, que tem a ver com os casos pendentes, não é? Dos processos de reinstalação que estão em curso. Porque é importante saber o que é que vai acontecer a estas pessoas. E o Sr. Primeiro-Ministro disse que poderia haver pressões por parte da União Europeia e de outros países neste sentido, e a questão é muito simples. O que é que realmente o governo português vai fazer, porque não há nenhuma pressão que se possa aceitar do ponto de vista de processos que estão em aberto, que alguns deles têm que ser concluídos até ao final do ano, não estamos a falar assim tantas pessoas, mas que foram criadas expectativas e, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o que queremos dizer é muito claro, a palavra do Estado português tem que ser para valer e, portanto, esperamos que não haja nenhuma alteração do vínculo de expectativa que foi criado em relação a estas pessoas e, portanto, que não haja a suspensão de nenhum processo de reinstalação em curso. E é essa garantia que também queremos do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Marisa Matias, também agradecendo as questões colocadas e começando já por esta última, eu quero reiterar aquilo que disse há pouco. A nossa posição é de garantir que os 1.243 refugiados sírios, naturalmente, se for essa a sua vontade, possam permanecer no nosso território. E agora, respondendo à questão mais concreta que colocou, do mesmo modo, não temos nenhuma pretensão de suspender nenhum processo pendente. A questão que se nos poderá vir a colocar no futuro, nomeadamente relativamente à suspensão, é relativamente a processos novos. Processos que possam vir na sequência de decisões que nós não controlamos de outros Estados da União Europeia, a Sra. Deputada mencionou aqui alguns, que podem criar um nível de pressão demasiado elevado sobre nós e nós teremos naturalmente de agir em conformidade com isso, eventualmente tomando alguma medida. Não estou com isto a dizer que já temos isso no nosso horizonte, não temos, e espero sinceramente que não nos tenhamos de confrontar com isso e apelaremos a que, do ponto de vista europeu, a situação possa ser salvaguardada, mas evidentemente que nós neste momento temos um contexto que, se for alterado de uma forma muito significativa, poderá merecer uma reponderação da nossa parte. Repito, não olhando para processos pendentes, olhando para processos novos, que possam ser fruto de uma nova circunstância, se ela atingir um valor de tal maneira significativo que nos possa impor também essa reponderação. Depois dizer-lhe que nós também estamos, enfim, preocupados com esta transição que se está, enfim, a desenvolver na Síria e, como já disse há pouco, nós continuaremos alinhados com aquilo que têm sido as resoluções e recomendações da Organização das Nações Unidas sobre esta matéria e até sobre o Conselho e até resoluções do Conselho de Segurança, sempre com o propósito de salvaguardar os direitos humanos e salvaguardar também, enfim, já não vou dizer uma transição democrática imediata, porque isso será naturalmente talvez inverosímil, mas uma transição com valores democráticos, com valores de tolerância, com valores de respeito pela vontade do povo sírio. E obviamente que nós temos feito isso e vamos continuar a fazer. Nós estaremos ao lado da União Europeia no reconhecimento daqueles grupos que são mais extremistas, nomeadamente o HTS, que foi considerado uma organização terrorista e que nós acompanhamos, e naturalmente também temos aqui uma apreensão se vier a consumar um envolvimento desta organização na transição política e na evolução que no terreno a situação vai alcançando. Depois, relativamente à incerteza que paira sobre, neste processo de transição, a possível intromissão de países, nomeadamente Israel, que focou, nós estaremos sempre do lado do respeito pelo direito internacional. É esse o posicionamento do governo português, é esse que nós temos afirmado e, portanto, a nossa expectativa é que todos os países vizinhos, todos os países que intervêm neste território possam ter a contenção necessária a não criar dificuldades a uma transição que se quer pacífica.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Tem 3 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, a primeira questão é se é desta que o vai defender que o Conselho Europeu condene inequivocamente Israel pela brutal agressão contra o povo palestiniano e reconhecer o Estado da Palestina. É que Portugal já faz parte da Liga dos Últimos que ainda não o fizeram. São mais de 105 mil vítimas, mais de 44 mil mortos só no último ano. É desumano o que está a acontecer. E revela também esta falta de posição por parte da União Europeia, que os valores e os direitos que a União Europeia afirma, afinal, não são para todos os seres humanos. O Tribunal Internacional de Justiça considerou a prática do crime de genocídio por Israel. A Assembleia Geral da ONU, seguindo um parecer deste tribunal, aprovou uma resolução considerando ilegal a ocupação dos territórios palestinos tomados em 1967 e instou os Estados a assumirem as suas responsabilidades, designadamente abstendo-se de qualquer medida ou iniciativa que contribua para o prolongamento daquela ocupação. O que está a fazer o governo português para que Portugal não seja envolvido na prática de crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade levados a cabo por Israel? Vai tomar iniciativa para suspender o acordo da União Europeia com Israel, que atribui apoios para a aquisição de armamento por parte deste? O Sr. Primeiro-Ministro confirmou hoje a sua subordinação à escalada de guerra, à corrida aos armamentos que só trazem destruição e sofrimento. Os recursos do Estado devem ser mobilizados para valorizar salários, pensões, para garantir serviços públicos e direitos para o investimento público e não para o esforço de guerra, como o Governo assumiu aqui, sacrificando as condições de vida dos trabalhadores, dos reformados e do povo e comprometendo o desenvolvimento do nosso país. Perante os perigos do alastramento da guerra, o que é preciso não é acicatar o confronto, mas sim o desanuviamento, tomar a iniciativa para a negociação pacífica que garanta uma solução de paz e de segurança na Europa e no mundo. Uma última questão gostaríamos de colocar sobre o acordo da União Europeia-Mercosul. O Governo avaliou os impactos deste acordo nos agricultores no nosso país? Que diligências fez para defender os agricultores portugueses e a agricultura familiar? Este é um acordo que favorece o agronegócio e é prejudicial para os agricultores, mas eu queria aqui suscitar em particular os pequenos e médios agricultores. A colocação de produtos alimentares em Portugal a custos mais reduzidos vai colocar a sobrevivência dos agricultores portugueses. É também negativo este acordo a nível ambiental, seja pelo modo de produção intensiva e superintensiva, pela produção de produtos geneticamente modificados,